staff.
Ah, minha misteriosa, dormir ao seu lado é sempre reconfortante. Uma pena que vez ou outra você acaba me acordando com uma arranhada.
Fala, seus gatos que faz xixi na roupa.
Fala, seus rabo peludo na cara.
Curioso, né, Mojo, que você abriu aqui o nosso episódio de hoje fazendo uma frase romântica que dessa vez não era pra mim.
Não era pra você. E olha você deduzindo que todas as outras eram pra você, hein?
Eita!
Olha que ponto chegamos no episódio 90.
E vai rolar 10? Mas,
não, porque pode ter sido pro Pistache 1. Pode ter sido outro pro Kinder, mas esse aqui foi especialmente pra Mazarop. Por quê, Modi?
O Mazarop é tão icônico que este episódio está sendo patrocinado pelo Advocate, que é um antipulgas que também serve pra vermes, sarnas, e é super fácil de aplicar, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso.
E olha aí, tudo a ver, né? Porque Mazarop tem tudo a ver com a nossa vida, com a nossa história. E
pois é.
Essa semana tivemos uma situação envolvendo o Mazarop, que tem tudo a ver com esse episódio. Ou seja, veio na hora certa o patrocínio.
Veio na hora certa, porque Maza ficou doente. E, ai, meu coração dói. E aí, eu queria aqui abrir um momento emotivo, né? Se o editor quiser botar uma música um pouco mais emoção, acho que essa é a hora. Porque quem é dono da razão raiz, quem é doninho raiz, sabe do que eu passei com o Mazarop, né? Esse relacionamento teve uma evolução, né? Tantos anos aí, rolou toda uma evolução. Porque lá no início do nosso relacionamento, né, Modi? A gente ali, né? Moleque, né? Casalzinho moleque. Começando ali no trelelê. Vai ali, vai aqui.
Mundo crias, né?
E aí eu tava na casa do André, né? Só que o Mazarop, ele era meio ressabiado. Porque o André, quantos anos você tem o Maza?
Então, é isso que eu queria falar. O Mazarop vai fazer 11 anos mês que vem, né? E eu conheço a Foquinha há 6, 5 e meio. Se a gente for arredondar. Porque a gente viu o áudio do outro dia aí. Que a Foquinha descobriu que tinha áudio meu guardado de 2015.
Pois é.
Que a gente vai botar aqui nos próximos episódios. A gente vai fazer um exposed dos áudios antigos aí. Que tem coisas ali. Vou te contar. E aí, o que acontece? Esses 11 anos, 6 anos... Ele só viveu comigo, no apartamento que morava eu, porque eu já morava sozinho, e eu nunca tive gato, né? Então eu criei ele meio como um cachorro, e funcionava a nossa relação. Só que é isso, ele tinha medo de pessoas, né? Tipo, e a gente em casa, ele fugia. Minha mãe em casa, era um sacrifício pra ela conseguir tirar ele debaixo da mesa.
Uhum.
Ele era muito só eu. Aí quando ficava só eu e ele, aí ele vinha, fazia toda a festa dele. E aí, Modi chegou na vida... Passou por esses apuros no começo, né, Modi?
É, então, aí o que aconteceu? Ele não ficava comigo, ele sumia. Quando ele aparecia, ele ficava ressabiado, me olhava com aquela cara de blasé. Quem é você, né? Quem é você, sua sirigaita? Ele falava com os olhos.
Morria de ciúme, né?
Morria de ciúmes do André, ele é muito apegado ao André, realmente. E aí, ele dorme com o André, tipo assim, né? E eu cheguei lá, né? Cavando esse meu espaço. Só que ele não gostava, então o que ele fazia... Relembrando os primeiros episódios do Donos da Razão, ele fazia xixi nas minhas roupas, no meu sapato. A gente tinha que esconder dele, porque ele realmente ia lá de sacanagem, ele ia de sacanagem.
Não, e era tanto sacanagem porque gato tem um negócio que é isso, né? Eles fazem xixi e cocô na areia e é só na areia. Tipo, dificilmente eles fazem. Só se tiver algum outro fator extra aí. E o fator ciúmes fez com que o Mazarop... mirasse dentro do tênis da Foquinha,
sim,
vez ou outra, e acertar,
gente,
o xixi lá dentro, que é pra ela nem ver, botar o pé com a meia e, opa, pisei num xixi de gato. Não dá nem pra desviar.
Eu nunca tive gatos até então, né, nesse momento. Que minha relação era com cachorros e tal, então era algo novo pra mim. Ficou aquela coisa meio um sacando o outro, ele também não tinha presença feminina. Fomos ali, ó, se ajustando, até que... Teve um momento de glória da minha vida que o Maza pulou no meu colo.
Era um domingo, 5 da tarde. O casal André e Foquinha assistiam um reality de comida na TV a cabo. Entre um risoto e um calzone, algo mexeu com a vida deles para sempre. Um gato, um bichano, um gatuno, um aproveitador pulou no colo de Foquinha. Sem mais nem
menos.
E lá
ficou.
E lá ficou.
Gente,
por
ele pulou...
segundos.
Não, desculpa, interrompi seu...
Interrompeu a programação da rádio.
Me perdoa.
Mas é isso. E aí ele subiu no colo da Modi. Acabou a história.
Mas foi assim. Não, mas calma aí. Não, você calma aí, que não foi assim, ah, pulou no colo. Foi um pulo que a gente não se... eu não me mexi. Eu nunca vou me esquecer desse dia, Modi. Sabia disso? Não sei se a gente já conversou sobre isso.
Não, eu nunca vou esquecer também.
Modi, foi muito marcante pra mim. Ele pulou no meu colo e ele... não é que ele pulou rapidinho. Ele pulou e ficou ali. Ele, tipo, foi, entendeu? Confiou em mim e pulou. E aí eu não me mexi. Eu fiquei, Modi, pelo amor de Deus, olha isso, olha isso. Então foi um momento muito marcante que eu acho que é um divisor de águas no nosso relacionamento.
Com certeza. Pra mim foi o momento que eu falei assim, tá aprovado. Porque não tem esse negócio da mãe aprovar a pessoa, da tia, a avó. É o animal, é o pet.
É o animal, é o pet.
O pet que determina se a pessoa é de bom ou mau caráter. Isso
exatamente.
Aí é uma coisa que eu aprendi, ó, desde quando eu morava na roça, todo mundo fala isso. Se o cachorro latiu pra pessoa, tem coisa aí. Isso é coisa muito interior. E, ó, ele é bonzinho com todo mundo. Latiu pra pessoa ali, aí vai descobrir que essa pessoa depois passou um cheque sem fundo. O cachorro sente. O cachorro sente, o pet.
Mas é,
é
verdade.
Outro nível.
Cachorro fica latindo pro espírito. Tá latindo pro nada, é espírito.
Ah, isso aí. Esse amor já... pum,
eu já fico...
lá,
né? Vejo eles latindo pro negócio, já fico... ih, olha lá.
Mas tem isso, né? E o gato ainda... tem culturalmente, as pessoas falam que o gato é mais arisco, né? Mas é porque geralmente pessoas que não têm gato, né? Falam isso.
É, exato.
Você era isso.
Eu tenho lugar de fala, eu tenho lugar de fala. Eu era essa pessoa que tinha um certo pé atrás com gato. Aí o Maza foi me mostrando, né? O que era isso? Na verdade, não foi nem o Maza. Calma aí que eu vou ver. Peraí. Então... eu morei com gatos. O que aconteceu? Quando eu saí da minha casa antiga, terminei...
o ano era 2015. Foquinha não tinha onde morar. Certa vez, uma amiga estava indo morar em Londres e pediu para ela ficar na sua casa cuidando de 3 gatos. E foi aí que Foquinha descobriu o mundo maravilhoso dos gatunos.
E eu virei uma cat lover. Virou. Eu era dog lover, agora eu virei cat lover. E aí, isso foi... aí essa amiga foi viajar, eu fui morar na casa dela, tava precisando morar em algum lugar. E aí, fiquei cuidando dos gatos. Eram 3 gatos. Então, a minha primeira experiência foi com 3 gatos de uma vez. Já tinha uma zarope ali e tal, mas ainda não era muito assim, né? Ainda não tinha rolado o momento colo.
Não.
E aí, eu fui me adaptando ali com esses 3 gatos. Fiquei muito apegada em um dos gatos, que é a Mudinha. Que foi realmente um amor, assim, que... foi muito... eu tava num momento que eu acho que eu também tava precisando de um carinho. E isso, o Kinder ficava com meu ex nessa época. Porque eu tava nessa adaptação, né? E aí, com os gatos, não tinha como levar o Kinder. Então, eu ia visitar o Kinder só, de vez em quando. Que é o meu pug, né?
Nossa, é verdade. Nossa. Teve esse momento da vida, né? Eu simplesmente apaguei da minha memória que você teve guarda compartilhada de um pet.
Tive guarda compartilhada, era bem chato. Inclusive, não recomendo. E aí, era isso, né? Tinha... minhas coisas ainda estavam na outro apartamento, algumas coisas, o cachorro. Então, eu fiquei nesse momento muito apegada aos gatos, porque eu tava sem o meu cachorro. Então, foi um momento também deu entender que gato foge muito mais rápido. Então, uma vez um dos gatos fugiu pra escada, fiquei desesperada. Tive grandes momentos. Eles dormiam tudo em cima de mim, era muito gostoso. E fui aos poucos ganhando essa experiência com gatos e também gostando de gatos, né? Entendendo que, na verdade, não tem nada a ver isso. Ah, ele é arisco. Na verdade, ele é arisco com quem?
Com quem é arisco com ele, né, Mude?
Arisco com ele, exato. O gato, ele saca a pessoa. Ele precisa de um tempo pra entender. É que nem eu sou assim também. Será que... eu acho que é uma coisa de escorpiano.
Eu vou trazer, então, vou aproveitar aqui, tava guardando isso um pouco mais pra lá, mas eu vou trazer aqui um dado histórico, então, pra você, que tem a ver com essa sua relação aí. Vou ler aqui pra você. Há indícios que no passado... os homens saíam para caçar e levavam os cães, certo? Por motivos óbvios que o cão ia ajudar a caçar. E as esposas que ficavam tinham que passar aquele tempo todo sozinha. E geralmente elas ficavam com os gatos, porque os gatos faziam companhia. Então, começou a se desenvolver uma ligação comportamental entre mulheres e gatos. Transferindo características de um para o outro. Os traços mais marcantes dos felinos refletidos nas mulheres e o comportamento feminino direcionado para os gatos.
Modi, tô chocada, faz muito sentido. Não, vou falar, faz. E agora eu fiquei muito mais emocionada porque os gatos fazem muito parte da história do patriarcado. E juntos vamos mudar as coisas.
É isso aí.
Mas assim, não, sério, de verdade. Eu achei que faz muito sentido. E eu acho que assim, eu e o Masa, a gente criou essa relação, né? A gente foi ficando cada vez mais próximo, e não só depois daquele episódio do colo, tal, a gente foi se aproximando, foi tendo esse carinho. Hoje ele é muito apegado a mim, ele tem esse amor com o André, esse apego com o André, porque é o dono dele há muitos anos e tal. Então ele realmente sente muita falta quando o André não tá, esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, essa semana, o Masa ficou doente. E ele nunca fica doente, ele é super forte, assim, né?
Ele ficou doente duas vezes nos 11 anos.
É, então. E essa foi a segunda, né? E aí ele ficou sem comer, ficou meio assim, chatinho, meio esquisitinho, meio andando devagarzinho, meio carentinho, né? E a gente ficou cuidando mais dele, assim, né? Mais de olho nele e tal. E o engraçado foi que ele veio ficar comigo, ele veio pedir colo pra mim, não pro André. E isso é muito... era raro, porque, assim, na verdade, o Masa, depois que a gente criou essa relação, ele gosta de mim, ele vem pedir carinho e tal, mas ele sempre corre pro André. E essa, acho que foi uma das primeiras vezes que ele correu pra mim.
Pois é, depois de 11 anos... Fui passado pra trás, e aí o que aconteceu? Ele tava meio cabisbaixo, ele tava meio vomitando, e aí tava naquele papo com o veterinário pelo telefone, né? Porque a gente tá evitando sair pra ir em clínica e tudo, então o que dá pra resolver, a gente resolve. Tava nesse papo de leva, faz exame, não faz, o que a gente tem que fazer e tudo. E aí ele tava bem amuado, tava tipo, acho que foi alguma coisa que ele comeu, não sei, porque ele chegou a vomitar, e aí ele não comia, aí deu uma emagrecida, e aí eu comecei, né? Aí ela falou assim, agora... Dá uma comidinha pra ele mais molinha. Compra a versão da comidinha lá, que é aqueles sachês, né? Não sei o quê. Aí começamos, aí ele começou a comer, de pouquinho. Mas aí depois ele não queria outra ração, queria só, né? Pegou a personalidade da Modi mesmo. Uhum. Quando vê que o negocinho ali é gostoso, não quer mais o outro. Quer comer só o gostoso. Então, olha aí, a versãozinha da Modi. Aquilo lá que a gente falou do... Transferindo,
gente,
a personalidade.
Modi, é verdade.
E aí eu falei, pronto, agora tenho dois, né? Agora, ai, que eu gosto da comidinha gostosinha. Não sei.
Tem
o que,
dois
tá
pra
bom.
Quê? Dois. Ô, Mazarop, vem aqui.
Dois.
Vem ouvir essa palhaçada aqui, Mazarop.
E aí, ele começou nessa e tal. E aí, ela chegou até a passar um remédio pra dar pra ele e tal. É horroroso dar remédio pra gato. Isso daí, pra quem tem gato, sabe o que eu tô falando. Difícil. E aí, o que aconteceu? Num dia que ele começou a dar uma melhoradinha, ele saiu da toca e subiu na cama no colo da Modi. Cagou pra mim. E aí, ficou nela ali.
E eu dou muito carinho, né? Eu sou
e aí,
assim...
aí ficou fazendo carinho, ele ficou lá ronronando. Dois dias depois de colo da Modi, ficou 100%.
O meu colo resolve tudo. Fala aí, Modi.
Aí eu concordo. Aí você trouxe um outro ponto aí importante.
Trouxe um dado histórico. Mas é isso, assim, foi muito legal. Mas, Modi, essas coisas aí de... que você me comparou com o Masa.
Agora a Modi gostou. A Modi achou
não,
o caminho dela ali.
Gostei, não, achei legal. Gostei, porque realmente faz sentido. Eu não me venho com comedinha qualquer, não. Me mostrou gostosinho, eu quero gostosinho. O que mais que eu tenho de parecida com Masa?
Vamos lá. Sem me indispor aqui, acabar o relacionamento num episódio patrocinado, né? Que não vai ser bom nem pra gente, nem pra marca.
É.
Vamos lá, então, Amode. Misteriosa. Amode
misteriosa?
Tem o Amode é a rainha do suspense, já falamos aqui nesse podcast.
A Hitchcock.
Ela joga ali uma onomatopeia, assim, uma coisa assim, você fala assim... acontecendo? E aí ela some. Modi, o que você tá falando? Por que você reagiu assim? Não, um negócio aqui. Fala, conta pra mim, pelo amor de Deus.
Mas
é um misterioso.
Mas sabia que eu me lembro que uma vez, na faculdade, um amigo meu falou que eu era muito misteriosa.
Você era gata. Era outra coisa, Modi.
Na verdade, não. Na verdade, também. Não, mas ele falou que eu era misteriosa, que ele não sacava muito a minha. Porque eu sou essa pessoa que eu não sou, tipo assim... Eu não sou aberta de cara com algumas pessoas. Eu sou uma pessoa sociável.
Aí. Igual gato.
Mas...
Né?
Então, isso que eu ia falar. Só que eu demoro pra dar confiança, pra abrir sobre minha vida, pra falar de mim. Então, assim, tem esse momento. Então, muita gente acha que eu sou misteriosa ou que, sabe?
Mas
o gato também, o gato é ressabiado.
Mas depois que ganha confiança, fica roçando pra lá e pra cá, né?
Ah, daí vai com tudo. Aí não larga.
Aí
também,
aí
quer carinho o tempo todo.
Outra coisa, observadora... O gato é isso. O gato, ele tá sempre de olho ali, você se sente observado, você olha o gato te mirando.
É mesmo.
E o Mazarop é isso, ele tá 5 metros de distância, ele tá lá na pia do banheiro do outro quarto, você percebe que você tá sendo observado, você olha, tem um olhinho brilhando ali. Tá sempre de olho. E a Modi é essa pessoa. A Modi tá, você tá aqui conversando com ela, ela tá de olho lá no vizinho.
Gente, eu não
perco
nada.
Tá fazendo.
Eu sou muito observadora. Eu vejo de longe as coisas.
Não perde nada. Outra coisa, gato.
Ih, tem mais?
Tem um monte aqui. Gato e Modi, independentes. O gato tem essa. O gato não precisa de ninguém.
Não precisa de ninguém.
O gato, a gente viaja, o cachorro fica 12 horas sozinho, passa mal, chora. O gato dá graças a Deus.
Gato se vira.
Assim, putz, ainda bem que vocês me deixaram sozinho um pouco. Eu tava precisando pensar comigo mesmo. Precisava aqui arquitetar umas ideias e tal. E o cachorro sofre. Mas o gato tem independente. E a Moji é independente também. A Moji, né, Moji? Como você gosta de dizer, não preciso de macho pra nada, né?
Muito que bem.
Às vezes, pra limpar o óculos, né? Pra assistir uma TVzinha, mas de resto...
Mas não precisa ser macho. Só quem tiver comigo ali já resolve.
Aham.
Mas eu sou independente, assim, gosto de... Gente, não gosto de ficar muito sozinha, não. Tem limite, mas eu preciso do meu momento.
Não, mas é independente no sentido de não precisar dos outros, não que não quer ficar dos outros.
Exatamente, eu me viro muito sozinha, inclusive até demais.
Uma coisa que...
Não, é verdade, eu peço ajuda de menos, deveria pedir mais, deveria, né, compartilhar mais as coisas com os outros. Eu sou muito... Resolvo sozinha porque prefiro assim.
Olha aí, bonito, hein? Outra coisa, elegante. Moa de gato, são elegantes. Elegante, o gato... A postura que anda o gato.
O andar do gato, a coisa mais linda.
É, eu sou igual o pistache, a gente anda todo estrambelhado, meio rebolando e não sei o quê. O gato, uma leveza, que ele passa no meio do caco de vidro sem encostar. Ele desvia assim, ó, sempre com elegância. E a Moji é essa pessoa elegante.
Finesse.
Né? Quem segue a Moji aí no Instagram, quem vê os looks da Moji aí nos grandes festivais do mundo, nos eventos internacionais, elegância, né? Outra coisa que a Moji tem muito parecida com o Madarop, crítica, aquele olhar crítico. Aquele olhar que de deboche ao mesmo tempo que quer te comer com os olhos.
Ai, que horror! Moji!
Ele dá aquela baixadinha no olho assim, ó, e começa a encarar. Do tipo, e aí?
Você olhinho, não vai me dar. Olhinho semicerrado.
É, e aí? Você não vai me botar comida, não? Você acha que eu sou otário? Você acha que eu tô aqui pra quê? Pra você cuidar de mim, você é meu funcionário. Você é o que o Madarop olha pra mim e pensa.
Ai, eu não penso funcionário. Isso.
Mas a Moji é o olhinho dela aqui assim, ó. E aí fala, eita, tá bom, Moji, o que eu posso fazer pra te ajudar?
Eu falo as coisas com um olhar. Um olhar você já sabe o que eu tô querendo dizer.
É isso.
Assim como o Maza. A gente se
entende no olhar. E aí a última coisa que eu pensei aqui é que essa habilidade de me ignorar com elegância.
Que isso, Moji?
Que é o quê? Ah, antes o quê? Virou
agora assunto, jogou. Agora você só quis jogar uma crítica.
É, porque tudo que eu tô jogando aqui, a Moji tá, nossa, eu sou muito observadora. Nossa,
não,
eu realmente
eu
independente.
Falei que...
Eu abri não. 3 startups no último ano e ganhei 7 milhões de dólares.
Não, eu acabei de falar que eu faço isso com o olho mesmo.
E aí, vou dizer que por último aqui, o gato e a Moji têm essa habilidade de ignorar com elegância. Que não é o ignorado.
Como?
É do tipo, ignorou. Passou batido. Foi. E aí você virou, não
que
tá
isso?
mais. É a Moji.
Ah, não. Não sou assim.
Reveja o seu jeito de ser, então.
Não,
tá bom?
Puta, virou uma
então,
DR.
Tá bom?
Não, você não falou que o carinho que vem... carinhosinha.
Ah, mas é que aí o episódio não anda, né? Não, a gente tem que trazer um pouquinho do conflito, né? Tem que provocar, né, Moji?
Entendi. Eu trouxe uma provocação, né, Moji?
Ah, eu trouxe uma provocação. Sempre que eu posso, eu trago uma provocação.
Ah, eu tô chocada.
Mas olha aí como tem realmente a ver esse negócio da personalidade.
Tem mesmo, gente. Eu tô bem chocada, porque eu acho que o Maza realmente parece mais comigo do que com você.
Com certeza.
E olha que você é dono dele há muitos anos.
Pois é, mas é maior, né? Porque é o match que dá, né?
O dado histórico trouxe, né?
Trouxe.
Essa...
Vim com dado histórico.
Os fatos. Veio com os fatos, hein, Moji?
E você tava falando lá da mudinha dos gatos. Eu lembro que quando você se mudou, você tava meio assim, meu Deus, o que eu faço, né? Tipo, você tava meio que...
Nossa.
Ah, beleza, eu cuido dos gatos. Mas o que contempla cuidar do gato? Ah, tá.
É, eu tava descobrindo.
Eles fazem cocô todo dia na areia? Tem que limpar todo dia? Eu lembro que a Moji tinha uns dilemas ali, que era da pessoa que tava começando... A aprender, né? E aí depois a Moji se apegou. Eu lembro que eu dormia lá com você. Já tinha o cantinho de cada gato. Tinha o gato que ficava no pé. Tinha o gato
na
que ficava na cabeça. E tinha o gato que ficava meio foda-se. Que era o gato que tava em cima da estante. Que gato tem isso também, né? Eu tipo, onde que tá o gato? Ele tá em cima da estante. Porque ele fica
Não.
onde ele quiser.
E
ele
o
é
desespero
gato.
Do gato que some. Gente, só quem tem gato sabe o desespero do gato sumir. Porque os gatos, eles se enfiam em algum lugar, você não vê. E aí é isso, dá aquele medo. Será que o gato... Porque gato é muito mais fácil de fugir, né? Passa na fresta, vai embora. Então, eu tinha esse... Meu desespero, hoje já é um pouco menor, porque eu já me adaptei, mas quando eu comecei a morar com 3 gatos, que não eram meus ainda por cima, tinha esse desespero. Eu tinha que achar. A hora que eu ia sair de casa, que eu chegava em casa, eu tinha que caçar um por um pra ver se tava tudo bem. Porque, né, teve uma dessas vezes que realmente o gato fugiu. Mas eu consegui achar ele, mas foi um desespero. E aí, o Maza, ele era assim, né? Ele se escondia E ele não aparecia, porque quando tinha presença de pessoas, ele não aparecia. Então era sempre aquele desespero de cadê o Mazarov? Até que agora ele evoluiu muito, assim, né? É, agora nesse novo apartamento que a gente mora, ele, assim, se chega alguém pra fazer um serviço aqui em casa, antes ele se escondia, ele não se esconde mais.
Não.
Ele vai, dá um rolezinho, vê quem é, vê se interessa.
Sempre de longe, né? Sempre aquela olhadinha, de longe. Mas tô aqui. Se precisar correr, eu sei pra onde ir.
Mas se ele tá sumido, eu vou atrás. Desespero.
E esse negócio do com o Mazarop de sumir, de passar por lugares, é pior porque ele é muito peludo, né? Mazarop é um gato persa, pra quem nunca viu foto dele que tá ouvindo aqui. Ele é persa e ele é muito peludo. Ele chega uma época do ano que ele fica muito peludo.
A coisa mais linda.
Só que por baixo, ele é um gato magro.
Um franguinho.
Ele é um franguinho. E aí, o que acontece? Ele parece que é muito grande, mas aí ele passa nos espaços e fala assim, como é que ele passou? Porque é o pelo, né? E aí, esse lance do pelo me traz pro nosso patrocinador de hoje, que é o Advocate.
Olha, amor, que belo gancho, hein?
Mas essa é porque eu... Agora eu vou fazer a blogueira aqui, mas real, hein? Eu sempre usei Advocate. Sempre venho com a pepitinha ali pra passar no dorso dos animais. E sempre usei no Mazarop. Porque pra pegar pulga ali, eu lembro que quando ele... Logo que eu peguei ele, acho, passou alguns meses, eu ainda não tinha, né, esse como cuidar do gato, como de quanto tempo e tal. E ele teve pulga uma vez, logo que ele era filhote. E foi um caos, porque aconteceu? Ele tava cheio de pulga por baixo, eu não via. E aí ele tava se arranhando e tudo. Eu falei assim, o que será que esse gato tem? E aí eu fui ver por baixo do pelo, ele tava com pulga. É muito ruim. E aí, o que acontece? Você tem que cuidar muito mais quando o gato é peludo assim, com a questão da pulga.
Mas é muito legal que o Advocate, ele é um anti-pulgas, mas além das pulgas, ele protege contra vermes, sarnas.
Que tipo de sarna, Modi? Fala pra gente.
Ai, Modi, ó, vou contar. Agora eu vou mostrar meu conhecimento, hein? Sarnas sarcóptica e otodécica.
Olha aí.
Aí você vai... Dá um belo Google agora, você que não sabe, pra entender o que significa. Mas é super fácil de aplicar. Eu acho que a melhor coisa, assim, o grande ponto do Advocate é a aplicação. Que lá tem uma apresentação que é o Spot On, que eles chamam. Que é uma pipeta, que é pra aplicação tópica, e vai direto na nuca do bicho. E aí pode ser aplicado também logo depois do banho, ou da tosse e tal. Tem que estar com o pelo bem sequinho.
E aí o lance dele é que ele é de uso mensal, né? Que é uma coisa que eu aprendi.
Sim.
E ainda mais ele que é peludo e tem que ter um controle de pulga aí que os bichinhos sofrem, meu Deus.
Ó, vou dar uma diquinha, tá? Que aqui a família de pet é assim, a gente compra logo a embalagem econômica que tem 3 bisnagas. E aí o preço fica melhor. Inclusive, obrigada, Advocate. As famílias de pet agradecem. Porque vem essa embalagem econômica, é bem legal. Então, você vai comprar, já procura essa econômica, porque você vai usar. É pra usar mensal, né?
Isso, já vai direto no Advocate lá. A gente também, com os cachorros aqui, é só no Advocate.
E é importante o uso mensal que a gente tá falando, porque o Advocate, ele tem ingredientes que são bons e agem rapidamente, assim, contra as pulgas, os vermes intestinais mais comuns, previnem o verme do coração, tratam as sarnas.
E vale dizer aqui também, não esqueçam de consultar com o médico veterinário, como, né, a parte ali dos cuidados com o seu melhor amigo, com o seu pet.
Porque
é isso, né, às vezes tem alguma outra coisa que a gente não sabe... E é sempre bom ter um médico a par de tudo que acontece.
Exatamente. Sempre consulto veterinário pra cuidar, né? Do bichinho,
Modi,
dos nossos filhinhos.
Modi, é o que eu sempre digo. Quem ama, cuida, Modi.
Ai, Modi!
E a gente ama o Mazarop. E a gente quer ver ele o quê? Bem feliz, pulando no colo de desconhecidos. Porque
exato.
Esse é o novo Mazarop. Feliz... E sem pulgas.
Muito que bem. Ó, inclusive o link para você adquirir o seu Advocate vai estar aqui na descrição do episódio. Então, não perca!
Só
fique
vai.
De olho.
Clica que é sucesso.
Aliás, Modi, uma pergunta aqui que eu não sei se eu já te fiz. Se eu fiz, eu esqueci que minha memória é um pouco curta. Mas por que Mazarop? Por que você decidiu dar o nome de Mazarop pro Maza?
Olha aí. Grande pergunta, viu Bial? Seguinte, Mazarop é um dos maiores comediantes da história do Brasil,
então,
da época do cinema preto e branco, é o comediante ali da roça, né? Meus tios, meus avós, gostavam de Mazarop. E aí, vez ou outra, quando era muito pequenininho, eu cheguei a ver coisas de Mazarop. E aí, quando eu tava grande, comecei a trabalhar com roteiro de humor e tudo, comecei a pesquisar, né, sobre grandes humoristas da história do Brasil, desde Trapalhões e tudo. E aí, cheguei nas coisas de Mazarop. E aí, eu fiquei meio encantado, assim, pelo jeito de fazer comédia do Mazarop. E aí, calhou, nesse mesmo período que eu tava começando a trabalhar com humor, que eu fui morar sozinho, eu queria ter um bichinho, né? Queria ter um pet. E aí, chegou a ideia de ter um gato, e aí falei, ele vai chamar Mazarop. E aí, cá estamos, né?
Mazinha. Ah, Mazinha. Que belo.
Uma homenagem ao humor brasileiro.
É, e olha que engraçado, eu tava pensando aqui, que assim como eu, você me introduziu ali, né, ao gato, né, rolou essa relação aí com o gato que eu não tinha, eu também te aproximei de cachorro. E o pistache surgiu já no nosso relacionamento. Foi um momento também icônico da nossa relação, que foi quando eu conheci os pais do André. O André me botou nessa furada, eu falo hoje, né, com muito respeito a dona Márcia e seu Rubens, que eles sabem, né? Mas assim, pra quem não conhece os pais do crush, conhecer assim, né? Enfim, mas aí o André tava afim de ter o cachorro, foi lá atrás do pistache e me chamou pra ir junto.
Olha aí, impressionante como o nosso relacionamento tá cercado por momentos chave com um pet.
É, e aí foi quando eu conheci os pais do André, porque aí ele fez essa armadilha. Chamou eu e os pais do André, e os pais dele, pra ir pegar o pistache.
É isso. E aí deu certo, olha aí, onde a gente tá hoje. Tá vendo? O Mazarop que deu o aval aí, falou assim, ó, essa é a mulher da tua vida.
É engraçado.
É o código que a gente tinha. Subiu no seu colo, mulher da vida.
Ah, amor, foi
tinha
aí.
Combinado.
Ele já tinha subido no colo de outra sirigaita?
Jamais.
Não, fala sério.
Juro por
já?
Deus. Não.
Gente, Maza.
Amor, até você chegar, tirando eu e minha família, nunca ninguém conseguiu pegar o Mazarop, assim, de fazer carinho.
Tô chocada, Modi.
É sério.
Ai, fiquei até emocionada agora.
É sério.
Que lindo isso. Isso quer dizer muito. Mais um indício de que somos almas gêmeas.
É isso aí. Já foi falado isso aqui várias vezes e, né, cada vez se prova.
Não, mas um indício.
Cada vez se prova mais.
É, mas é legal. E o pistache, né, o bulldog francês do André, ele cresceu com o Maza. Então ele tem uns trejeitos de gato. Isso é muito engraçado.
É, isso é muito louco. Porque o Maza eu criei como se fosse um cachorro, porque eu não sabia como criava gato. Então o Maza, ele não é aquele gato que sobe em alturas incríveis.
É.
Eu conheço os amigos que têm gato, que o gato sobe no telhado, escala coisa, fica no teto, fica no forro da casa. O Maza, ele não consegue subir tanto, não. Se você botar um empecilho, um portãozinho que tem aqui, tem um metro de altura, ele não passa. Porque ele não desenvolveu esse lado dele. Eu tratava ele que nem cachorro, que era aqui, ó. Tudo embaixo. E aí, o que aconteceu? Mesmo ele sendo um gato que não sobe tanto, ele sobe sofá. E ele se equilibra nas coisas pequenas e tal. O pistache é um troglodita em forma de cachorro. Então, ele não tem noção do tamanho dele. E ele era do tamanho do Maza, né? Quando ele chegou. E aí, ele começou a copiar o Mazarop. Então, o Mazarop subia no canto do sofá. Ele subia e queria ficar naquele mesmo cantinho. E ele ficava equilibrado. Ele foi crescendo. E aí ele tem essa mania até hoje de subir nas coisas e escalar coisa. Outro dia ele subiu no rack. Eu tava aqui trabalhando. Aí eu olhei, ele tava no segundo degrau do rack.
E ele é enorme, ele é pesado.
E ele vai se enfiando, e ele se arruma e fica. É impressionante. E aí é isso, né? Tipo, o comportamento, como dizem que gato, é legal ter dois, né? Que os dois gatos vão se... Um pegando coisa do outro. Tá? No caso, foi um cachorro com
um
gato.
Foi um cachorro.
E o cachorro aprendeu coisa com o gato. O pistache fica assim. Ele fica equilibrado numa... Ah, isso é muito bom. Porque ele fica equilibrado numa almofada em cima do sofá. E, tipo, nem caberia ele. E ele fica ali com a barriga e as pernas pra fora. Porque não cabe as pernas. Mas ele fica equilibradinho e dorme. O Kinder começou a morar com o pistache depois. Porque eu tinha o Mazarop e o pistache. Quando fui morar com a Foquinha... Ela tinha o Kinder. O Kinder não
conseguia subir
nas coisas,
esquecer,
né?
Também.
E aí, o que aconteceu? O Kinder hoje tem essa mesma mania do pistache que ele pegou do Mazarop, que é subir nessa almofada alta. E
então,
o Kinder ainda tem a patinha ruim. Ele sobe mesmo assim, se equilibra lá.
É, então. Eu nunca vou me esquecer também. Outro momento icônico do nosso relacionamento foi quando você foi morar comigo, que você levou o Maza na caixinha, o pistache, né? A gente levou eles pra casa. E aí tem um momento que eu lembro que juntou os três pela primeira vez no sofá com a gente.
Uhum.
E aí é um momento que eu tenho muito na minha cabeça. E o Kinder, eu lembro dele subindo no sofá. Eu lembro que a gente nunca vai esquecer, até tirar foto desse. Vou tentar achar pra gente colocar no Instagram do Donos da Razão.
A gente tem a foto.
Tem o Kinder, a gente pegou o Kinder no flagra, subindo no braço do sofá pela primeira vez também, vendo o Mazzaropi e o Pista.
É. Muito engraçado. Pra ele é isso, né? Ele teve o gato também pra copiar, né?
É.
O Kinder, com 7 anos de idade, começou a aprender umas estripulias porque ele viu o Mazzaropi. E aí, olha, ele dorme só também no braço do sofá, o Kinder. É. Quando ele tá em cima do sofá, ele vai do mesmo jeito que o Pistache dorme, agora o Kinder dorme e o Mazzaropi nem dorme mais assim. Já tá em
São
outro.
São todos gatos. São todos gatos.
São 3 gatos.
O Pistache, ele é mais chato com o Mazzaropi, porque o Pistache é dono da casa, ele é ciumento com tudo. E ele sempre tem esses ciúmes do Mazza e tal, mas de boa. Agora, o Mazza e o Kinder, eles têm uma relação muito de brother, né? Uhum. Ah, é tão bonitinho os dois juntos.
É, eles, tipo, o Pistache não é muito de dividir coisa, né? O Kinder é solícito, o Kinder deixa. Aí, às vezes, o Kinder tá comendo, o Mazzaropi vem comer a comida do Kinder e ele fica olhando, assim. A gente tem
e
que tirar.
E o Kinder fica ali. É,
ele fica ali de brother.
Se impõe, cara. Eles se dão uma cheirada, umas brincadinhas, é muito bonitinho.
Ah,
agora o Pistache, não.
Esse papo gostoso de pet aí, ó. E se? Vou trazer aqui a provocação, hein, Moody?
Ih, lá vem de novo. Provocação do Moody.
E se a gente não fizesse aqui um stop temático?
Bora.
Já que é um clássico aqui, né? Com as nossas categorias. A gente faz categoria pra tudo, já fizemos categoria de um monte de coisa aqui com convidados especiais e tudo. Mas a gente pode fazer um só com categoria de pet.
Vamos então.
O que você acha?
Bora?
Bora. Então, Moody, vamos lá. 5 categorias, tá bom? Pra gente?
Tá, bora.
5 categorias, então, que são nome de pet, certo?
Certo.
Criatividade.
Uhum.
Pet que gostaria de ser. Criatividade de novo. Todo gato é? Essa não foi tão criativa, mas vem boas respostas. Todo cachorro é? Também não foi criativa, mas havia coisa boa. E a última categoria, todo dono de pet faz. Essa aí é pra galera ouvir e falar assim, putz, eu faço mesmo. Eu
Fechou.
Sou assim.
Nicole vai lançar a braba pra gente, manda a letra aí.
Ó, pra homenagear o Mazza, eu acho que a gente podia com a letra M, hein? O que vocês acham?
Muito bom.
Muito
Bora.
Bem, Nicole, muito bem.
Então, valendo, hein?
Valendo agora, hein?
Stop, hein?
Epa! Peraí que vai me faltar um. Roubei e consegui preencher enquanto você tava sem você não perceber.
Foi?
Foi.
Então vamos lá. Nome de pet. Eu coloquei Mingau.
Mingau é um clássico, né?
Não, bom nome. Lembrando que eu que dei o nome do Pistache, hein?
É verdade.
Eu gosto de dar nome de comida, reparou? Kinder, Pistache.
E a gente tem um... Eu vou dar essa aqui em primeira mão, hein? Essa aqui nunca foi falada nos episódios.
Nunca? Você acha que
nunca,
não?
Nunca.
Acho que a gente falou.
Não.
Acho
Você não
que
sabe
o
que eu vou falar?
Ah, eu acho que eu sei. Mas tudo bem, vai.
Sabe?
Não sei. Vai.
Ficou nervosa?
Fiquei.
Vou fazer um misterioso agora, então.
Ih,
vou falar só depois do Fá, que eu vou falar, então.
Não, Moody, eu tô curiosa, não. Só que, não olha, olha o suspensinho, depois sou eu e o Mazzaropi, né?
É um conteúdo,
que faz suspense.
É um conteúdo exclusivo, Moody, não pode...
E aí vai esquecer, porque o André é assim, ele esquece. Ele vai esquecer e ninguém vai saber, nem eu.
Eu vou falar, então. Que a gente tem um nome já de um outro cachorro, se a gente for ter um cachorro no futuro.
Ah, era isso que eu ia falar, viu? Tava certo.
Que é o Polento.
É o polento, não é polentar, é na língua dos modes,
é,
que você bota o E no final ou o O, né? Então fica polento.
É o polento, e aí é isso, a Foquinha tem essa fixação com o nome de comida em animal.
Eu tenho, gente, não sei o que acontece.
E é bom, né? Tem um tapioca.
Ah, é muito gostosinho, nhoque.
Nhoque, e aí estão sempre inventando comida nova, então a galera pode ter, é inesgotável.
Avocado toast, mentira.
É, isso é bom.
Pitaia.
Pitaia.
Eu vou, hein? Se
Pitaia
me deixar,
é
eu vou.
Se deixar, vai.
Eu
isso
vou.
Aí é outro stop. Depois a gente
jogando
faz
nome.
Depois a gente faz o outro stop.
Tá.
Nome de pet que eu botei, né? Minha vez.
Uhum.
Mequetrefe. Eu gosto dessa sonoridade, assim, pra nome também, que é uma coisa meio que traz a coisinha mais leleque, né, que a gente diz.
Mais leleque, mas tá.
É o Mequetrefe.
Bacana.
O nome de um gatinho daquele que derruba as coisas, sabe?
Mequetrefe.
Vem com a patinha aqui, ó, e derruba o copo de vidro. Você vai ser, Mequetrefe. Tinha que ser.
Eu gosto dos nomes, eu gosto de nome mais fofo, mas tudo bem.
Aqui você é muito fofa, né?
Vamos pro próximo. É. Pet que gostaria de ser. Olha, agora eu vou falar uma coisa que não consegui pensar nome de pet, então pensei em nome de animal. Então eu vou trocar pra animal que gostaria de ser.
Ok.
Eu fui criativa e pensei na marmota.
Olha aí.
Eu queria ser uma marmota. Quem sabe o que é uma marmota? É um bicho muito bonitinho, gente. Ele parece... é um roedorzinho, né?
É um roedorzinho.
É muito bonitinho. Ah, é uma graça. Então, marmotinha.
Eu fui nessa mesma linha aí. Não achei um pet com a letra M. Fiquei na dúvida se minhoca pode ser um pet.
Não é um pet, né? Um inseto.
Tem gente que cria minhoca.
Tem gente que cria minhoca.
Tem gente que cria minhoca,
mas tem gente que cria muita coisa, né?
Mas aí não é doméstico, né? Então, tem todo um cuidado aí com o que é domesticado ou não, né? Então não podemos entrar nessa discussão. Mas um animal que eu gostaria de ser é um morcego.
Morcegão, Modi.
É um morcego. Porque, pô, imagina que da hora você poder ficar de ponta cabeça.
Dá um pouco de... Na verdade, me dá um pouco de tontura.
Não, mas aí... Então, aí que é o lance. Pra você é normal. As pessoas normais, os bichos normais ficariam. Agora, se você é um morcego, você pode ficar de ponta cabeça.
E qual que é a vantagem de ficar de ponta cabeça?
Ver o mundo ao contrário, Mude. É você... E sem ficar com tontura. Outra coisa, voar. Voar rápido.
Tá bom. Então, vamos pro próximo. Todo gato é mandão. Ele que manda no rolê.
Ele é mandão e fica miando. Se você não fizer à vontade, ele vai ficar miando. Vai ficar miando.
Até você fazer.
E aí você tem que adivinhar, que às vezes não é o que você acha que ele quer. E ele vai te mandando só no miado. Aí o tom do miado dele vai ditando se você tá acertando ou não.
O André sempre sabe. Ah, esse miado aí, ele quer... A areia tá suja. E aí, geralmente é.
É isso mesmo. E aí, tá sem comida lá.
Tá areia sem comida, Maza.
Areia suja é um clássico, ele também... Ele é meio fresquinho, né, nesse sentido. Que é do tipo, tem três cocô ali, ele já começa a ficar meio cabreiro,
ah,
né?
Ah, mas tá assim, certo. Aí. Eu faria o mesmo.
Não vai dar aqui uma ajudinha, não? E aí você vê que o gato é um bicho, né? Que é o que ele faz com a gente, né? Ele não é que ele faz cocô. Ele faz o cocô em terra. Ele manda você escavar pra tirar o cocô dele.
É.
Tipo, se isso daí não é ser submisso, aí a raça humana perdeu pros gatos.
Perdeu pros gatos.
Com certeza.
E você falou o quê?
Todo gato é mascarado.
Mazaropinte. Sabe mascarado.
O conceito do mascarado, que é aquela pessoa ali que...
Você,
né,
pensa que
acha,
é uma coisa...
Que se acha. Tá. Não, não é um mascarado nesse sentido. É o um mascarado da linguagem futebolística, né? Que é o cara que se acha.
Ah, eu entendi mesmo a referência.
Fala, puta, esse cara é mascarado, é o cara que se acha e não sei o quê. Aquela posturinha assim, aquela pequena soberba. O gato tem isso. O gato, você olha pra ele sempre, faz, ele sempre parece que ele sabe mais que você.
É verdade, superior, né?
É, ele fica te olhando assim, deve ficar pensando, que humano burro. Olha lá, fica correndo com o cachorro, brincando com o cachorro. Eu não preciso fazer nada disso, eu fico
ele
aqui em cima.
Ele julga muito, ele julga muito a gente.
Fico aqui só olhando, ai, que humano trouxa.
Próximo, então, todo cachorro é, eu coloquei, morto de fome.
Morto de fome, aí é conhecimento de causa, né? Fala.
Nossa, o pistache, o Kinder, bobeou. Já comeu, você nem viu.
É, o pistache é qualquer coisa, né? Que se mexe, ele quer comer. Isso aí é um negócio que...
Não, não precisa nem se mexer. Qualquer coisa mesmo.
Caiu um negócio no chão, ele pega. Qualquer coisa, ele pega.
É um nervoso aqui em casa.
É, o Kinder já é um pouco mais refinado. Tem que ser comida.
Não, mas o Kinder... Inclusive, o Kinder adora comer a comida do Maza, do gato.
É verdade.
E é sempre... A gente tem que sair correndo pra tirar... Porque às vezes ele foge, o Kinder, e vai direto na comida do gato. É impressionante. Mas esse negócio do pistache, dele comer tudo, é engraçado, porque eu e o André, sei lá, a gente tá no mercado. Cai um negócio no chão, a gente olha desesperado, do tipo, automático. Meu Deus, o pistache vai pegar. É tudo. E aí eu e o André, a gente, tipo, na hora, né, Moody?
Não, e em qualquer lugar. Às vezes a gente foi viajar, sei lá, pra Punta Cana, faz 2 anos. Você tá lá num bar em Punta Cana, você vê um negócio cair, você já quer ajudar as pessoas a pegar, que senão o pistache vai pegar.
É,
você fica traumatizado, você fica o dono traumatizado, você vive em função do seu pet.
Toda hora, assim, alerta. Você
acha que ele tá o tempo todo. Alerta o tempo todo. E aqui, todo cachorro a minha resposta foi manhoso.
Ah, é verdade.
Porque cachorro é isso, né? O cachorro, ele pode ser o cachorro mais bravo do mundo. Ele tem um momento de manha dele. E o gato, ele tem a manha dele direcionada, específica. Não é que ele vai ficar fazendo manha, não sei o quê. O cachorro, O cachorro precisa de cuidados o tempo todo. Ele precisa de atenção, né?
É.
E o gato não demanda essa atenção. Às vezes ele fica até melhor sem atenção.
Agora o último, então, a última categoria. Todo dono de pet. Eu coloquei, mima o pet.
Ah, mima, hein?
Que dono não mima o pet, gente? Vê uma caminha bonitinha, já quer comprar. Vê um negocinho que nem precisa, já quer, que é uma gracinha.
Vê uma promoção de advocate, já compra três.
Já compra três, no pacote econômico.
Quer mimar. Tá certo, tem que mimar o pet. Ele merece. E a gente tem essa mania, né, Moody? A gente vai comprar, vamos comprar ração, aí volta com 38 coisas.
Nossa, sempre.
E que geralmente eles nem usam, né? Ou que vai ficar no canto, ou que alguém vai fazer xixi em cima. É isso. Isso aí, a gente já sabe tudo que vai acontecer, mas a gente se sente bem mimando o pet.
Eles merecem, né?
E eu botei aqui um outro, que é todo dono de pet faz o quê? Manda foto do cachorro dormindo pra alguém no WhatsApp.
Ah, verdade.
Geralmente
qualquer foto, na real, né?
Eu e a Modi, você, pô, pelo menos uma vez por semana, tem uma troca de foto que tá um num ambiente com um bicho, o outro tá num ambiente com o outro, que manda uma foto do bicho fazendo alguma coisa fofa. Que pra gente é fofo, né?
Sim.
É tipo o pai quando tem bebê e começa a postar foto do bebê fazendo isso, bebê fazendo aquilo. Eu, se eu for pegar meu Instagram, sei lá, cada 5 fotos, uma tem pet.
No nosso rolo de câmera, na nossa mídia, não, a maior parte é pet.
E é isso, tá aqui trabalhando. Aí você olha lá o Quindinho, aquela carinha dele toda amassadinha.
Ah, é muito fofo, é muito
fofo. Em cima de uma almofada ali, roncando. Parou o trabalho, parou. Fecha a câmera do call. Gente, peraí, só um minutinho. Fecha a câmera do call, fecha o microfone, pega o celular e fica tentando tirar a foto perfeita. Aí pega, aí manda pra Modi, aí manda no grupo da família. Pra família, ai... A minha mãe responde, meu lindinho, que saudades, e não sei o quê.
Ah, muito amor.
É isso.
Bom, vamos pro FAQ, então?
E quem ganhou o Stop, Moody? É isso que a gente quer saber.
Não, a gente nunca faz de ganhar.
Ganhamos os dois.
Mas fui, eu acho que eu ganhei pela marmota. Só pela marmota eu ganhei, acho. Mas fica aí, né, no ar.
Tá bom. Eu aceito a sua vitória, Moody.
Muito que bem. Bom, então, vamos pro FAQ?
Ah, vamos sim, que o FAQ hoje tá recheado de histórias... de pets. Então chegou a hora do
FAQ, donos da razão.
Vamos ver as histórias de pet dos doninhos. Arroba Caroline Evia. Ai, esse momento é só meu. Eu tenho dois gatinhos, Marmita e Bolinho. Olha só os nomes. É muito bom o nome de comida. Então aqui em casa rola um fenômeno que até hoje a gente não conseguiu entender. Uma vez eu e o boy começamos a fazer um barulho zoando. Tipo um gritinho fazendo mi bem agudo. Mi! E os gatos começaram
como
a miar de... Mi!
Ah, agora entendi.
Mi! Entendeu? E os gatos começaram a miar de volta, meio incomodados. E daí a marmita foi pro banheirinho dela, tipo, olhando pra gente meio irritada, sabe? E toda vez que a gente faz isso, ela vai andando pro banheiro, cagar reclamando. É bizarro. Meu boy até abriu um tópico no Reddit perguntando, mas ninguém nunca viu isso. Vou tentar mandar um vídeo com uma demonstração.
Mandou?
Não.
Fez o suspense, fez a misteriosa.
Fez o suspense.
Assim como misteriosa. Um gato.
Olha só, eles não gostam desse barulho, então, o miagudo.
Tá vendo?
Engraçado, né?
E é muito louco. Às vezes é esse gato não gosta, quer dizer que os gatos não gostam. Acho que cada um tem uma personalidade muito certinha. Tipo, o Mazarop, eu sei, a gente consegue já mapear ele inteiro, né? Como ele, que ele gosta, o que ele não gosta e tal. E o gato, acho que ele transparece muito mais essas emoções.
Mas cachorro também, o Kinder, nosso cachorro, tem um negócio que a gente não entende, que é com barulho de helicóptero.
Nossa,
é legal. Ele é o fiscal do helicóptero, e passa muito helicóptero aqui, a rota. Aqui, ele fica latindo, e ele vê de longe, você nem viu, e ele viu o helicóptero e começa a latir já lá atrás, ele acompanha o trajeto todo do helicóptero.
E eu lembro de um negócio que o Kinder, 5 anos atrás, quando eu conheci o Kinder, ele tinha um brinquedinho, um bonequinho dele, que a gente botou o apelido carinhoso de Mariano. E aí, eu tinha uma vozinha que eu fazia, que tipo, quando pegava o bonequinho, que eu falava, Mariano! E aí ele levantava a orelhinha e ficava doido atrás do bicho, ele sabia que era aquele bicho,
muito,
né?
Muito, é. É,
e aí passou.
Muito louco.
Esse bicho, ele destruiu esse bicho aí acabou. Outro dia aqui, né? Essa semana.
Esses dias.
Ele tava ali no sofá, a gente começou a brincar com ele e tal. Aí eu soltei um Mariano! Ele despertou.
Ele ficou louco.
Ele ficou louco, olhando com o olho arregalado, levantou a orelha do tipo, cadê? Eu falei assim, mano, como é que pode? Memória desse jeito. Por causa de um boneco lá. Muito doido.
Muito louco mesmo.
Próximo.
Arroba JuliaMFM. Fala, seus traz barata de presente. Meu gato já me fez passar por poucas e boas, incluindo cair da janela e se esconder embaixo do carro da garagem do prédio enquanto minha família rodava o bairro todo atrás dele. Mas essa é a menos trágica e mais engraçada. As janelas do prédio em que eu moro têm uma grade bem grande e ele conseguia passar de uma para outra. E numa dessas, ele foi para a grade da janela do vizinho, entrou na casa do vizinho e eu fiquei desesperada, com medo de verem ele maltratarem. Não queria bater na porta do vizinho porque era de madrugada e tinha medo dele fazer alguma coisa. Eis que volta meu gato com um espanador na boca, como se nada tivesse acontecido. Ele roubou o espanador do vizinho para me trazer de presente. Fiquei pensando, meu Deus, esse vizinho vai sentir falta do espanador e foi o Elos que roubou. Até hoje não sei se ele viu meu gato entrar e pegar ou se ele acha que foi espírito. Agora a dúvida é, ela não devolveu o espanador pro vizinho?
Ficou claro que não.
Ficou claramente com ela e com o gato, com o Elos.
Ficou com o Elos, um grande nome de gato, inclusive, gostei. E às vezes é isso, as coisas somem da tua casa e você fica, ai meu Deus, o que aconteceu? É o gato do vizinho.
Gente, agora, essas coisas de pegar os negócios e tal, falar do gato da minha irmã. Minha irmã tem dois gatos, o Lilo e a Bowie. E o Lilo, ele é caçador, gente. Ele caça lagartixa, ele caça bicho. Ele aparece na casa da minha irmã, dentro de casa, com uma lagartixa na boca. É um negócio bem do nada, assim, né? Já passou poucas e boas, minha irmã, com o gato dela.
Teve até a história recente lá, que ela ouviu a vizinha gritando, né? De alguma coisa. E ela, a primeira coisa que ela pensou, putz, o Lilo tá lá aprontando.
É. Pois é. Ainda nessa história de pegar as coisas, olha só essa. Arroba Sandoval, _ Fer. Tive um gato que roubava todas as carnes que minha mãe deixava na pia pra descongelar. Uma vez, na véspera de Natal, minha mãe deixou um pedaço de pernil descongelando na pia e disse pra eu ficar de olho porque ela teria que sair e se o gato comesse a carne, seria minha responsabilidade. Depois que ela saiu, eu tava de boa no meu quarto e ouvi um barulho estranho. Lembrei da carne e saí correndo atrás do gato. Ele não comeu o pernil, mas trouxe um rato pra dentro de casa. Eu fiquei aliviada que ele não comeu a carne, mas tive que matar o rato e limpar a casa toda. Eu chorava de medo do rato e ria de alívio por conta do pernil.
Nossa, esse almoço aí rendeu, hein?
Esse almoço rendeu.
Nossa, então, gato tem essa parada de caçador, que é um negócio que eu não imagino o Mazzaropi fazendo. Que acho que
ele não
nem, ele nem sabe que ele pode fazer isso. Se ele vê um rato, ele sai correndo do rato.
É.
Vai se esconder debaixo da cama.
Arroba Joana Peru Sato. Fala, sua tia-avó de pet que passa o carnaval cuidando do coelho do sobrinho. Eu devia ter uns 5 anos quando ganhei um gatinho preto da minha avó. Tudo ia bem, até que um dia o bichano sumiu. Pensávamos que tinha fugido, mas qual não foi a surpresa quando achamos ele dentro da minha gaveta de calcinhas no roupeiro. Ele devia ter entrado quando estava aberta, mas como se escondeu, não vimos e a gaveta fechou. Daí, quando abrimos a gaveta, ele tinha cagado em tudo. Resultado, todas as minhas calcinhas no lixo, porque nem lavando para sair o cheiro de cocô de gato. Gente,
clássico,
é isso.
Hein?
Eu sei bem, xixi e cocô de gato...
É, o xixi dá uma impregnada ali. Às vezes você tem que ficar caçando,
né?
Porque às vezes ele solta uma gotinha pra marcar território e fica pra sempre. Você fala assim, mano,
o cheiro fica pra sempre.
E esse negócio também dele ficar preso em lugar é clássico, porque é tipo, o gato ele é muito rápido, né? Aí às vezes, sei lá, eu levanto da cama, ele tá deitado dormindo na cama. Aí eu vou pra um outro ambiente, vou pra um outro quarto, pegar um negócio, abro a porta e vou. Pego o negócio e saio e fecho a porta. E quando eu volto, ele não tá na cama. Por quê? Ele foi tão rápido que ele acordou, foi pro quarto que eu tava e ficou preso lá dentro.
Nossa.
Aí depois você ficou ouvindo ele miar, né? Putz, prendi o Mazzaropi na área de serviço. Aí você abre lá, ele tá puto.
É puto, rebolando e miando. Tudo.
Raspou
tudo. Aqui, tem uma porta nossa aqui que tá toda descascada, de tanto que ele raspou, que às vezes ela fecha sozinha.
É.
Agora, arroba Ana Clara Campos, e ela mandou um título, que é... Em caps, minha gata desceu pelo cano.
Olha aí.
Em 2017, minha mãe resgatou 4 filhotes de gato. Como eles estavam com fungos, a gente tinha que dar banho toda semana e colocávamos eles na varanda para secar ao sol, porque morriam de medo de secador. Pois bem, um belo dia coloquei 4 gatos para secar na varanda, que é toda telada. E quando eu voltei, tinha só 3. KKKK crying. Eles tiraram a tampa do ralo e uma das filhotes entrou lá. A sorte é que eu moro no primeiro andar e os canos ficam expostos no teto da garagem. No fim, o porteiro teve que serrar o cano para tirar ele de lá.
Nossa! Que sorte,
gente,
que tirou, né?
Gente, que sorte. Olha o perigo.
Se fosse num outro andar, imagina. O bicho ia ficar descendo, que ia ficar preso no encanamento de algum outro apartamento. Nossa, que doideira. Imagina,
gente.
Você tem 4, chega lá, tem 3 e o cano aberto.
Pelo amor de Deus. Desespero.
Nossa.
Ficar muito de olho nos gatos mesmo. Vamos pra última, essa é engraçada. Arroba Milena Camargo Cruz. Fala, seus loucos purgados que gastam uma grana. A minha história é a seguinte. Ano passado, estava dormindo plena. Meu gato, o Juca, tinha acordado e queria que eu desse atenção pra ele. Eu ignorei e adivinha? Ele mijou na minha cabeça. Sim, era xixi por toda a minha cara e meu cabelo. Eu queria morrer, mas respirei fundo e lavei o cabelo. Eu nunca vi isso.
Nossa senhora.
Tá vendo? A gente tá reclamando do Maza mijando na minha roupa. Foi na cabeça.
Nossa senhora. Isso aí... Mas a Europa, ele tem essa coisa dele meio comportamental, que às vezes ele faz um xixi pra provocar você ali.
Do é, tipo, exato.
Ah, tá. Não limpou a minha areia. Ou, ah, ficou 3 dias fora viajando, me deixou aqui com alguém cuidando. Beleza. Aí você volta, ele vai... Ele faz uma poça de xixi em cima de alguma coisa sua. Isso aí ele já fez várias vezes, né? Agora, pra mijar na cara da pessoa...
Na cabeça. Você tá dormindo, de repente, pá.
Tá vendo? Então, ó, pro seu gato não fazer coisa errada com você, o que, que tem que fazer, Moody? Dá advocate pra ele.
Advocate pra tratar o seu pet, o seu gato, né?
Pega a pipetinha ali, ó. A pipetinha, quando você abre a embalagem do advocate, quando você bota a pipetinha, ele dá uma... O lacre dá uma giradinha assim, é uma sensação de prazer.
Gostoso.
Só na embalagem.
É gostoso.
Você vira e faz assim, ó, tec. Mas assim, nossa. Aí o gato já vem ali, você já, opa, no dorsinho dele, passou e é festa. Depois o gato tá sem pulga, vai
sem
proteger
verme.
De verme.
É.
Pô, isso é saúde do bicho em primeiro lugar, gente.
A gente precisa cuidar dos nossos bichos. Muito amor, muito carinho, muitos cuidados. Queria aproveitar e agradecer a Advocate por patrocinar esse episódio. Isso é muito importante pra gente. Mais ainda porque é um produto que a gente usa, que realmente é muito bom pro Mazarope, pros nossos pets. Então, obrigada, Advocate, por ter notado a gente.
É isso aí. E lembrando que é uma vez por mês, viu, galera? A galera fica nessa de pulga uma vez por ano.
Esperar, né, acontecer.
Ah, não, espera ter pulga pra passar. Vamos fazer direitinho, gente. Compra lá o Advocate, vocês vão ver que o negócio é primeiro mundo. Passou, aí o pet tá feliz, tá tranquilo. E é isso, fazendo xixi no lugar certo.
É, e o link tá na descrição, como a gente falou. Comentem lá no Instagram, @donosdarazãopodcast, aclamem esse nosso patrocínio. Porque é muito importante pra gente. E estamos nas redes sociais, eu sou a Foquinha em todas as redes.
Eu sou o André Brant no Twitter, Brant André no Instagram. E agora no Clubhouse também, como Brant André ou André Brant, que eu não sei agora como é que eu cadastrei. Mas se você botar lá, você vai descobrir. Só vem.
Com certeza. Estamos no Telemode, Telegram dos Doninhos. Tem um link fixado lá nos stories fixados do perfil do Donos da Razão no Instagram.
Mais de 1.500 doninhos já, diariamente trocando experiências de vida.
E Doninhos da Razão no Facebook. E é isso.
Então é isso, né, Moody? Um beijo para todos os ouvintes. E agora é hora de carinhar Mazarope.
Oba, melhor momento do dia. Um beijo e deem amor pros seus pets.
Tchau, tchau.
Esse programa é uma produção da Half Def. Produtor executivo Gus Lanzetta. Gerente de projeto Lídia Roncone. Produção e gravação Nicole Carça. Edição Henrique Machado.